Hani vapurlar, vapurlar,
provision,
kırmızı mavi, kırmızı.
Vamos retomar os nossos trabalhos, os seminários, e agradecer a presença do Sr. Deputado Chaves, do Dr. Pedro Lúcio, que assistia o governo a esta nossa discussão de hoje. E queria transmitir ao Sr. Deputado Chaves que este bloco tem sido também, temos aqui representações parlamentares de dois países, dos Conselhos de Estado-membros. Dois países candidatos, portanto, temos representações da Alemanha, da Bélgica, da Bulgária, da República Checa, da Suíça, da Eslovénia, da Grécia, da Itália, da Letónia, da Lituânia, do Luxemburgo, de Malta, da Polónia, de Portugal, da Roménia e da Suécia, e os dois países candidatos, da Croácia e da Grécia. Os debates da manhã correram bastante bem, foram discutidos pelos representantes da Sra. Ashton, Sr. Michael McKitton, que trabalhava com a Sra. Solana, que é da direção dos assuntos parlamentares, e também do deputado Elmar Bock, que nos veio representar a partida do Parlamento Europeu, onde fez fazer, como está a ser deputado, do Parlamento Europeu, a fazer com a Comissão de Assuntos Externos, e o outro, na Comissão de Assuntos Nacionais, que é o deputado do Parlamento Europeu, do Parlamento Europeu. Um debate entre os discos das intervenções, os nossos colegas de adiante, e tivemos uma parte do debate que foi introduzida pelo presidente da Comissão Nacional Belga, da Presidência, e antes tivemos mais a perspectiva dos programas nacionais, alguns programas que têm a perspectiva de ver com a nossa organização. Agora, da parte da tarde, tivemos a perspectiva do fundamental, a perspectiva do governo português. O debate que será aberto por uma intervenção entre os deputados de Anónimo e o Bloco de Esquerda, que será um comentário que aproximadamente e refletiremos para a intervenção. Sem ser mais longa, agradeço de novo a presença do Sr. Deputado, a oportunidade para dirigir-se a nós e aos nossos colegas do Parlamento Nacional da União Europeia. Sem falar, Sr. Presidente, meu caro Dr. Rodrigo Castro, muito obrigado. Sr. Presidente, as colegas da mesa, Sr. Deputado da Assembleia da República, do Parlamento Nacional da União Europeia, do Parlamento Europeu, do Senhor de Deus, meu caro agradecer o convite que o Sr. Feito para estar aqui neste cenário, cenário de muito interesse e grande oportunidade para o Instituto da Ação Federal. Das várias consultas feitas nos últimos anos pelo Eurobarómetro e pela Comissão Europeia, há um resultado que aparece consistentemente positivo nas opiniões públicas dos vários Estados-membros, mesmo aqueles que têm opiniões públicas tradicionalmente mais eurocéticas, e trata-se da resposta à questão sobre o físico valor acrescentado e uma atuação mais coordenada e conjunta da União Europeia e dos seus Estados-membros perante os desafios globais e no âmbito da sua ação externa. A percentagem positiva de respostas é, aliás, bastante elevada para o conjunto da União Europeia, superando os 70%. Não deixa de ser curioso que o domínio da ação externa é uma matéria normalmente considerada como intimamente ligada ao núcleo das soberanias do Estado, e os europeus, nos vários Estados-membros, cujas associações continuam para a União Europeia, como nós sabemos, são frequentemente iguais, os europeus e eu gostariam de ver mais Europa, mais coordenação e mesmo mais intervenção. Curioso é, talvez, mas não surpreendente, quando olhamos para a evolução da posição da Europa no mundo. E destacaria aqui dois momentos que me parecem fundamentais. O primeiro momento tem a ver com o fim da Guerra Fria, que levou não apenas ao fim da ameaça soviética, mas principalmente, e no que diz respeito à União Europeia, levou à necessidade de resposta aos desafios de estabilização de países comunistas e suas crianças, algo que União Europeia fez com inegável sucesso em parceria com esse país, em particular através do processo de alargamento, mas onde, paralelamente, demonstrou uma manifesta incapacidade em lidar com uma crise grave nas suas fronteiras, não tendo sido capaz de responder ao desencadear da crise e do conflito armado na Jugoslávia, que seria o primeiro conflito armado em solo europeu, meio século depois da Segunda Guerra Mundial. Um segundo momento, que eu destacaria também, mais recente, prende com a emergência de um mundo claramente multipolar, onde a velocidade sem paralelo na história, temos emergido tendências económicas, demográficas e políticas, estatísticas global, relativamente às quais é reduzida a dimensão, nomeadamente demográfica, dos países europeus individualmente considerados, é recentemente óbvio. A verdade é que estes dois momentos vieram sublinhar-se uma evidência geoestratégica. A União Europeia, que no seu conjunto é a maior economia mundial, é a maior potência comercial e é o maior doador de ajuda ao desenvolvimento, não consegue assumir no mundo um papel concentrado com estas credenciais. Julgo que ser útil contextualizar a União Europeia no mundo, porque eu fiz a minha intervenção, porque não me parece ser possível compreender o que a União está a tentar fazer em termos de política externa, sem termos presente que, por um lado, cada Estado-membro isoladamente pensará sempre na melhor das hipóteses a uma segunda ou terceira linha de uma dimensão global da nova ordem mundial, e que, por outro lado, a União Europeia tem tido evidentes dificuldades em traduzir o seu peso conjunto no contexto global. Os conflitos de Eurobarómetro apenas mostram que os europeus parecem compreender esta realidade. Foi por esta razão que, tanto no Tratado Constitucional com o Estado de Lisboa, o domínio onde claramente mais Lisboa foi precisamente o das relações com a União Europeia. E nesse âmbito, a criação do Serviço Europeu de Ação Externa é o aspecto institucionalmente mais importante. Convém referir que a União Europeia não adquiriu, com o Tratado de Lisboa, novas competências no domínio da política externa, nomeadamente mantendo o caráter intergovernamental e a unanimidade como regra geral de decisão no âmbito da política externa de segurança comum e da política comum de segurança externa. Por outro lado, as áreas de ação externa e de comunitário também não sofreram alterações, mantendo a política europeia as suas competências neste momento. A opção foi, pois, por uma resposta institucional, em particular através da criação do posto de alto representante para os negócios estrangeiros e política segurada, e, porventura mais relevante, seguramente para este seminário, através da criação do Serviço Europeu para a Ação Externa, tal como é referido no Tratado de Lisboa e na decisão da sua criação adotada em julho passado, cabe ao Serviço Europeu para a Ação Externa, como principal missão, apoiar a alta representante dos seus diversos membros. E os mandatos são estes: a condução e execução da presta da política comum de segurança e defesa, a presidência do Conselho de Negócios Estrangeiros, o desempenho no âmbito da Comissão Europeia das responsabilidades que incumbem esta instituição no domínio das relações externas, bem como a coordenação toda a ação externa do mundo. Acresce ainda que o Serviço de Ação Externa assistirá o Presidente do Conselho Europeu, o Presidente da Comissão Europeia e a Comissão, no exercício das respectivas funções no domínio da União. Este novo serviço, que juridicamente é um órgão da União Europeia, dispõe de autonomia profissional, ou seja, não está funcionalmente integrado em nenhuma das suas instituições, incluirá a sua sede em Bruxelas e as mais de 130 delegações da União Europeia no mundo. Ou seja, numa solução que se poderá considerar tipicamente europeia, a União não ganha novas competências na área externa, a divisão de competências na política externa entre as diferentes instituições da União, em particular entre a Comissão Europeia e o Conselho, não é alterada, mas é criada um novo serviço de discurso papel para o CRAU, no cumprimento do tratamento de poder da União, um ator central no serviço nacional. O efeito do Serviço de Operação Externa terá todas as características de um serviço diplomático à escala europeia, sendo que na prática, e em particular, tendo em conta as funções da alta representante, que estará envolvido em toda a fileira, desde a preparação, análise, proposição da ação e execução da prestação. O seu papel será assim fulcral e, em boa medida, o seu sucesso ou insucesso dependerá da capacidade da União de atuar estrategicamente no mundo e de ter uma abordagem coerente e indivisível do que faça. É uma tarefa que não é fácil, tanto externamente como internamente. Não é fácil externamente, desde logo, porque o novo serviço diplomático não representa, é evidente, não representa um facto geral, mas sim uma organização internacional de características fisiénicas como é a União Europeia. E é inevitável o confronto com as complexidades que a vida fantasia do sistema europeu provocam nos nossos papéis internacionais, nomeadamente no que respeita à interação institucional nas áreas de política nacional. O recente adiamento da votação pela Assembleia Geral das Nações Unidas da proposta da resolução que daria à União Europeia direitos específicos no seu fórum deve, neste contexto, ser encarado como um sinal de alerta para a necessidade de explicar a nova arquitetura institucional da União e do caminho que a União Europeia tem ainda a fazer para a conquista da sua credibilidade institucional. Mas o maior desafio, precisamente para a credibilidade do serviço, é seguramente um desafio interno à União Europeia. Desde logo, na Constituição e confinamento do próprio serviço. Por um lado, na necessidade de apropriação e representação por parte de todos os Estados-membros, bem como das instituições. Mas, por outro lado, porventura menos visível, mas igualmente importante, na capacidade do serviço de desempenhar adequadamente o seu papel a vários níveis, na coordenação das posições dos Estados-membros e das instituições europeias, na leitura correta daquilo que são as suas competências, os equilíbrios e socialidades políticas, na definição estratégica e consequente defesa dos direitos centrais da Europa e do mundo e na capacidade de coordenar os vários instrumentos da função social ao seu sucesso. É na tradução destes equilíbrios de representação e atuação que o serviço ganhará a sua credibilidade e legitimidade. E é fundamental que o serviço saiba legitimar e ao fazer o seu trabalho. A legitimidade do novo serviço passará também, em grande medida, pela capacidade de articulação com as diplomacias nacionais. Sendo importante sublinhar que o tratado estipula que o serviço da sua estação externa será constituído não apenas por funcionários oriundos das instituições europeias, mas também dos Estados Unidos. Este é um ponto fundamental. Um serviço ligado às diplomacias nacionais não sabe aproveitar as suas mais-valias e as vantagens de atuar de forma coordenada, será um serviço imprescindível. E tenho bem consciência que Portugal desempenha aqui um papel importante, atendendo nomeadamente ao seu relacionamento com várias organizações. Não foi por acaso que Portugal fez um papel de liderança nas cimeiras entre a União Europeia e a África e no desenvolvimento de uma estratégia conjunta entre a UE e a África, ou ainda na elaboração de uma parceria especial com o Cabo Verde, ou mais globalmente no relacionamento da União Europeia com os países africanos e no Oceano Pacífico. Não foi também por acaso que foi com Portugal que a União Europeia passou a ter, a partir de 2017, cimeiras anuais com o Brasil, integradas por uma parceria estratégica. Hoje em dia, esta parceria deve ter, por mais evidente, mas na altura recordo-me bem das objeções que vinham de alguns colegas. É verdade que as experiências rotativas da União Europeia na área de política externa deixaram de existir durante alguns anos de 2020, sem dúvida aumentando o potencial de coerência e continuidade à atuação externa da União, muitas vezes dependente dos temas que se utilizam ou daquela questão. Mas é também verdade que o novo tratado, precisamente, quis deixar muito claro ao criar um serviço externo europeu que as diplomacias nacionais poderiam ter em matéria de política externa europeia um papel mais. Por isso, o novo enquadramento externo não pode desperdiçar as mais-valias evidentes que os diferentes Estados-membros e Portugal, seguramente sem dúvida, podem trazer para a atuação externa. A constituição do Serviço Europeu para a Atuação Externa tem um desafio de oportunidade, seguramente, para a União Europeia, coloca assim também um desafio claro às diplomacias nacionais e, obviamente, à diplomacia nacional. Um desafio de resolve na participação deles. E gostaria, a esse respeito, de deixar claro o que o governo português tudo fará, como se fosse o governo também. foi a candidatura portuguesa de qualidade, tanto de funcionários nacionais como de funcionários portugueses, das instituições europeias, alegados pelo Banco de Serviços Diplomáticos. A apropriação do Serviço Europeu para a Ação Externa pelos Estados Unidos faz-se também pela participação dos seus nacionais no serviço, razão pela qual Portugal se bateu na criação do serviço, pela instituição dos princípios de ecologia. Para que os candidatos portugueses possam representar nas melhores condições aos concursos individuais para preenchimento do lugar do serviço, foi organizado um primeiro curso de formação no índice, será seguido então regulares os cursos de preparação específicos para os concursos de acesso ao serviço, dirigidos aos funcionários nacionais e estrangeiros. O próximo curso de formação está previsto para os concursos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Portugal, continuará a identificar, como fez já no concurso padrão, os lugares que correspondam às prioridades portuguesas, incentivando os candidatos portugueses a concorrerem aos postos prioritários, de forma a concentrar os nossos postos. E a respeito, segundo que as prioridades atuam naturalmente os países de língua portuguesa, mas não se dá com isso. Portugal não pode ter uma visão limitada da sua participação no serviço diplomático europeu, devendo também tentar estar presente, seja a nível central em Bruxelas, seja na internacional, em áreas relevantes para os interesses nacionais, onde a cobertura seja menos presente a nível nacional. É importante que nos introduzimos na cultura do serviço diplomático português, como creio, na cultura de vários serviços diplomáticos nacionais, e na sua atividade normal, a realidade que é o serviço europeu para a França, garantindo continuidade no esforço da presença das várias instituições. Como é sabido, foram recentemente anunciados pela alta representante os resultados da chamada rotação diplomática de 2010 dos dias de duração da União Europeia. Dos 27 postos anunciados, um foi recebido a uma funcionária portuguesa das instituições europeias, do Gabão, embaixada de Portugal também, Montenegro, Príncipe, Guiné e Portugal. Havia, naturalmente, candidatos portugueses concorrentes a outros postos, tanto funcionários de parte internacional como funcionários europeus. Não devemos, e julgo que seriam esses dois, não devemos fazer uma análise meramente contabilística do número de postos que cada nacionalidade tem ou deixa de ter, nomeadamente, tendo por base apenas um concurso para uma recepção anual específica. Esta análise a ser feita, aliás, obrigaria a constatar, principalmente após a recepção de 2010, do caso federal e de distintas ligações sociais e institucionais. Não nos podemos concentrar neste tipo de análise, porque o meu primeiro objetivo, o nosso primeiro objetivo, é o de incentivar funcionários portugueses de qualidade a concorrer com uma concorrência concursada, sem recearem ter algo de pensamento simplista, nomeadamente mediático, quanto à obtenção ou não de determinados pontos. Como já tive a oportunidade de referir, os concursos para o serviço europeu para a Ação Externa devem entrar na normalidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos funcionários do Serviço Diplomático Nacional, como seguramente dos funcionários dos negócios estrangeiros da União Europeia. Mas a recusa de uma análise simplista não quer dizer que o governo português não deixará de estar atento ao funcionamento e ao resultado desse concurso. Razão pela qual, nos primeiros anos, que uma portuguesa tem sido nomeada para a chefia de embaixada no Gabão, tal como estranhamos, e nesse sentido solicitamos explicações à alta representante, que o concurso para a chefia de embaixada em Brasília tenha ficado sem preenchimento, tendo em conta a absoluta atuação do português e a elevada qualidade da candidata portuguesa do concurso, como aliás foi seguido a segunda qualidade. Mas o Serviço Europeu para a Ação Externa coloca outro desafio à diplomacia brasileira, cuja sua articulação com o serviço, em especial a interação das embaixadas e missões diplomáticas nacionais com as direções da União Europeia. A criação do Serviço Diplomático Europeu não retira competências às diplomacias nacionais em questões específicas. A sua função, entre mais, é de executar a política externa e de apesar de que a diplomacia nacional, bilateral ou multilateral, neste suas vertentes políticas, económicas ou cultural, não será feita senão pelos próprios partidos. Diria, aliás, que há pelo menos um vetor dessa diplomacia nacional que deverá ser reforçado e que passa pelo relacionamento com as direções da União. Tem feito grande parte da nova ação externa europeia, que vai ter lugar e vai durar nas direções da União. Tornando fundamental que a ação das nossas missões fora da União Europeia seja, de forma reforçada, dirigida à avaliação da União no respectivo local, e que poderia caracterizar como funcionando um papel de cliente e diplomacia interna, tal como aliás já é feito e continuará a ser feito, seja pela representação permanente junto às instituições da União Europeia e agora também junto dos aspectos de ambição, num trabalho fundamental de defesa dos interesses nacionais. Esta interligação será, seguramente, uma nova exigência para todas as diplomacias nacionais do seu corpo. Aqui há questão sobre se a emergência do serviço de ação externa levará à diminuição do papel das nossas missões fora da Europa. A resposta é, na minha opinião, negativa. Os interesses de Portugal e os interesses nacionais, globalmente, continuarão a ser, no atual quadro, perseguidos pela diplomacia portuguesa, o que não deve excluir, como aliás está em estudos internos e em Portugal, uma restrição da rede diplomática portuguesa e de vários formatos que as nossas representações assumem, precisamente para que utilizamos os recursos que são limitados, de forma a retirar o maior proveito possível a defesa dos interesses. Mas ao fazê-lo, devemos estar conscientes que Portugal, país que tem, no âmbito europeu, uma dimensão média, é do ponto de vista internacional, e país de origem de uma das maiores línguas globais, e detentor de uma rede de relacionamentos históricos e culturais em todos os continentes, sem parar na União. Portugal tem na sua afirmação externa não apenas um ponto absolutamente fundamental da sua estratégia de desenvolvimento económico, como tem na sua afirmação externa um dos pontos centrais da sua identidade. E neste último ponto não tem paralelo de sua vida com nenhum outro país da sua dimensão. Daí para Portugal a escolha não possa ser em se jogar no tabuleiro do serviço europeu ou jogar no tabuleiro nacional, tem necessariamente estar presente neste processo. Aproveitando a nível europeu o facto de estarmos inscritos numa diplomacia que é necessariamente poderosa pelo peso da Europa e pelos recursos que terá ao seu dispor, para de forma orientada sublinhar o domínio onde mais pode acontecer à diplomacia europeia e, desse modo, associar a União Europeia, os Estados Unidos e os particulares também. Não sabendo que a sua afirmação na própria União Europeia e na sua ação externa será tanto maior quanto não descurarmos a mais-valia que efetivamente Portugal tem em termos globais e que tem sabido, como já referi anteriormente, criar partido em prol da União Europeia, em particular durante os seus dias. Mesmo em regiões do mundo onde o seu peso é obviamente repetido, mas onde a sua capacidade histórica de introdução é relativamente grande e tem semeadamente nas economias e nas instituições da sua vida. Para terminar, julgo que não se pode menosprezar o efetivo desafio que constitui a criação de um serviço diplomático europeu. Mas não devemos igualmente menosprezar a oportunidade que representa para a Europa e para os Estados Unidos a criação da capacidade de uma atuação europeia conjunta, coerente e eficaz no mundo, tal como, e lendo os tratados de Eurobarómetro com critério imprensa, tal como a maioria dos cidadãos europeus indicam que já. Muito obrigado. Obrigado por ter estado. Vou fazer agora um comentário, uma intervenção dos colegas do Bloco de Esquerda. E dizia que quem quisesse contribuir para o espaço, pedir que aqui não há finalmente, até porque não há importante ver as posições, mas direi-te uma nota à medida que este mês. Obrigado pelo deputado Cristiano Honório. Obrigado por participar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero saudá-lo. Foi importante ter esta iniciativa. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua clara intervenção. Doutor, Sras. Secretárias, Srs. Deputados, compreenderão com certeza que, como elemento necessário do Bloco de Esquerda, ainda tenha mais aspectos políticos do que aspectos técnicos. importantes no Estado. Compreenderão também que porventura lançar aqui algumas questões que já tiveram a oportunidade de debater durante o primeiro parte deste bloco. Eu tentarei fazer este comentário voltando um pouco atrás, perdoem, duas notas de contexto para formatar esta discussão e depois debruçar-me-ei sobre o Serviço Europeu para a Ação Externa nos aspectos que dizem respeito às vantagens, aos argumentos razoáveis e favoráveis, mas, evidentemente, e só poderia fazê-lo, aos problemas que são colocados. As notas de contexto têm a ver com esta expectativa que foi criada em torno do Tratado de Lisboa, nomeadamente em torno da criação do Serviço Europeu para a Ação Externa, de que a União Europeia estava finalmente capaz de ultrapassar a antítese de um gigante económico que correspondia a um anão político. Esta antítese foi banalizada e foi sobre ela criada grande expectativa, nomeadamente com este serviço. E, portanto, esta nossa contato reforça a necessidade de não esquecer a atualidade deste debate. Está ou não em criação um gigante político na União Europeia? É gigante? Não é gigante? Quais são os contornos desta perspectiva? A segunda nota de contexto, perdoem-me o repito de algumas décadas, diz respeito à recente evocação de um contrato europeu nascido do pós-Segunda Guerra Mundial. Tenho ouvido, nomeadamente a propósito do papel da Alemanha no atual contexto de crise, recordar, evocar este contrato assinado na Europa no quadro da Segunda Guerra Mundial. E eu, ainda no âmbito do contexto, quero recordar-me de que há dois importantes aspectos nascidos do pós-Segunda Guerra, um deles foi já ameaçado e o outro eu quero deixar a questão, não pode estar a ser seriamente ameaçado. Uma das mais importantes conquistas do pós-guerra foi com certeza a criação do Estado de Previdência. E ele tem sido fortemente contaminado desde a década de 80. O segundo aspecto diz respeito, e respeito não podemos esquecê-lo, à vitalidade e ao otimismo da segunda fase das democracias liberais durante o século XX. O pós-guerra é uma fase de uma vitalidade extraordinária para as democracias liberais, no que concerne, evidentemente, à universalização do voto, ao pluralismo, à vitalidade dos parlamentos nacionais, ao papel do Estado. Portanto, esta é uma das mais importantes conquistas do pós-guerra. Nesta nota de contexto, eu coloco a dúvida se, nomeadamente, com um tripé e prévio sobre os orçamentos nacionais, modelo de supervisão centrado no Banco Central Europeu, cujas limitações de situação em contexto de crise bem conhecemos. E agora, com o modelo de sanções que brevemente conheceremos, que, nomeadamente, com este tripé, as dinâmicas parlamentares, a vitalidade das democracias liberais ao Ocidente, o papel dos parlamentos nacionais não estará a ser seriamente ameaçado. E, portanto, com estas duas interrogações, que passo para a análise dos aspectos potencialmente positivos do Serviço Europeu para a Ação Externa e dos problemas que exigem clarificação e resposta. O Serviço Europeu para a Ação Externa, criado pelo Tratado de Lisboa, cumpre enfim estas funções de uma espécie de Ministério dos Negócios Estrangeiros e de um corpo diplomático da União Europeia. A ideia original, conhecemos-la bem, é de uma União Europeia com um sucesso claro ao nível da sua diplomacia, mas uma diplomacia que favoreça a articulação entre os Estados-membros, de forma a agirem em comum, a reforçarem a liderança mundial da União Europeia, a articularem as suas políticas e a, enfim, poderem construir uma resposta europeia. Isto é o perfil desta aposta e, colocado deste ponto de vista, parece-nos evidentemente conceptualmente pertinente. Os argumentos razoáveis não são de me explicar, mesmo para o Bloco de Esquerda, pois os dúvidas que temos sobre, por exemplo, a ausência do referendo e da democracia na consagração daquilo que foi o Tratado de Lisboa, mas as vantagens são, evidentemente, de anotar. O serviço serviria para criar o melhor posicionamento da União Europeia na política externa, racionalizaria o número de embaixadas que os Estados que se desejem, daria um sentido convergente à política externa europeia, permitia criar sinergias, dar resposta, nomeadamente em regiões onde há sobre-representação de embaixadas europeias, procurar então essa resposta europeia. Otimizar ao mesmo tempo recursos para aquele que é um dos seus papéis, ou deve ser um dos seus papéis mais importantes, que é articular políticas para o apoio ao desenvolvimento. Retenho, no entanto, nos problemas e penso que eles não são de forma alguma menores neste debate. As áreas cobertas pelo Serviço Europeu para a Ação Externa, conhecemos-las, nomeadamente ao nível. Relativamente às áreas cobertas pelo Serviço Europeu para a Ação Externa, contemplam o desenvolvimento, as relações sociais, a segurança, a defesa, o controle, a política de alargamento, enfim, condicionada, tal como as áreas de comércio, ao Colégio dos Comissários, a questão de debate, provavelmente já terá seguido a vossa preocupação, é porquê a inclusão da política de defesa e de segurança no serviço. Num contexto em que não existe um exército europeu, em que a política de segurança é da responsabilidade de cada Estado, e enfim, onde penso que não se presume a criação de uma variante de espionagem. Esta é uma dúvida pertinente. O que é que implica? Qual é o horizonte dessas competências que continuam no âmbito do Serviço Europeu para a Ação Externa? Poderá dizer-se que, enfim, não se trata mais de uma transferência de recursos do Sr. Solana para o serviço recentemente criado. No entanto, salvaguardado o formato que é conseguido no Tratado de Lisboa, nomeadamente no seu artigo 42º, à perspectiva de uma defesa comum e de uma segurança comum, a pergunta que vos deixo é se esta integração no serviço não abrirá as portas a um quarto escuro em matéria que não está, evidentemente, ainda esclarecida e é, por isso, um dos mais importantes e pertinentes problemas que existe no esclarecimento. O segundo tem a ver com a perspectiva desta multiplicação de elementos que incluem 6 elementos para o Serviço Europeu de Ação Externa e há dúvidas que, naturalmente, nos assistem. Tratar-se-á de uma nova burocracia, é este o melhor perfil de recursos para a verdadeira resposta europeia que exigia e que era necessária, ou será que caminharemos e continuaremos a caminhar na perspectiva da réplica das posições tradicionais de força de alguns Estados-membros em algumas regiões do mundo. Aprendi, por exemplo, da intervenção do nosso secretário de Estado uma imensa preocupação com esta articulação entre as diplomacias nacionais e esta diplomacia à escala europeia. Esta é a perspectiva, para além das competências do Serviço Europeu de Ação Externa, para a Ação Externa, é corresponderá efetivamente a sua configuração, os seus recursos, à possibilidade de uma resposta europeia ou tratar-se-á fundamentalmente da réplica das posições, do reforço das posições de alguns Estados-membros em áreas estratégicas do globo, como bem a conhecem, nomeadamente em relação a Portugal, elas são veras atingidas. Por outro, ainda no plano dos problemas, as competências que a própria senhora Ashton assume configuram alguma articulação difícil. As desempenha ao mesmo tempo as funções de comissária para a política externa, é presidente do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros, é alta representante. Esta articulação funcional continua, e penso do ponto de vista do cidadão comum, difícil de explicar e cuja funcionalidade é pouco clara. Finalmente, em termos de equilíbrio institucional, já que o debate incide sobre as competências dos Parlamentos Nacionais, é bom não esquecer que a instituição mais forte, com o peso mais significativo, continua a ser o Conselho, que o Parlamento Europeu tem escassas competências nesta matéria, nomeadamente ao nível da fiscalização orçamental, e que o papel dos Parlamentos Nacionais é, do nosso ponto de vista, muito débil, muito fraco, muito longe daquilo que poderia ser a salvaguarda das capacidades de representação dos diferentes Parlamentos Nacionais que constituem esta nova dinâmica europeia. E por fim este emaranhado também de competências e de quadros funcionais. As áreas na alçada do Serviço Europeu para a Ação Externa incluem aspectos que estão sob a alçada da produção, nomeadamente a política de segurança, o auxílio a terceiros, outras intergovernamentais, como a política externa e de segurança, o que torna este serviço de consistência difícil e a ter de gerir bases legais diferentes que configuram um novo plano de dificuldades. Tentei fingir-me, Sr. Presidente, ao tempo disponível, provavelmente por receio, queria deixar-vos nota exatamente destas preocupações. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, a articulação continua a ser a da necessidade de fazer uma reflexão em torno do aprofundamento da democracia à escala da Europa e à escala de cada um dos seus Estados-membros. E é sobre ela e sobre a necessidade de a refletir com profundidade que vos deixei estas notas, agradecendo a vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra seria só fazer uma contribuição que referiu que o número 5 e a 6 mil funcionários têm um debate numa discussão também partida desde manhã. Sr. Matica, que este número abrange tudo, portanto, motoristas, escolas de serviço, pessoal local das instituições, e, portanto, que o número de pessoal diplomático do serviço está estimado que sobrevive entre 1.000 a 1.200, e que equiparará, a segunda informação de ser, a um serviço externo da dimensão da Holanda e da Suécia, talvez, se a memória de uma vítima de nós. Então, é que esperamos que fizemos, como começa a ser mostrado de manhã, não quis deixar que ocorrer. Temos agora em espírito os nossos colegas da Lituânia e da Suécia, volto a dizer, se mais alguém quiserem saber, é pela final de sempre. A palavra ao colega Zinha.
Thank you.
possa também fazer alguns comentários. E para chamar a atenção para o papel também da Rio, para discutir aqui uma questão das linhas caldas, que é o papel internacional das linhas, em particular também da linha portuguesa, ou seja, o Parmião se quiser. A língua portuguesa é uma das línguas da Europa, como outras línguas, como também o inglês, o francês, o espanhol, ou menos expressão também italiana, ou não, é uma língua falada em todo o mundo. E creio que isso também aparece no serviço de termos, no serviço de toda a França, também é uma questão que para dizer o quê? O mais importante do que visitam portugueses no Brasil, em Angola, é que o diplomata europeu fala português. Essa é a questão. Eu posso ter um único ano. Eu vejo muito no que diz o colega Chaves, da ser acolhida. E pode ter um embaixador lituano no Brasil sem falar português. Ou então dificilmente conseguirá transmitir o seu papel de cúmplice impossível. Ou em Angola, pode ter um polaco em Angola sem falar português. Portanto, também é importante valorizar neste debate do serviço europeu da ação externa o papel daquilo que eu batizei como as línguas europeias de comunicação digital, línguas europeias globais. São línguas europeias que são faladas no resto do mundo e que, às vezes, estarão, obviamente, na fluência do serviço a par de línguas não europeias, como o chinês, o árabe, são línguas não europeias, mas que, obviamente, terão de ser cultivadas por pessoal diplomático. Mas há línguas europeias que têm um papel muito importante e creio que é o português é uma delas e devíamos chamar a atenção. E queria chamar a atenção. A segunda questão tem a ver com esse tema que foi abordado na intervenção do Estado de Estado, também da minha colega Cecília Honório, e que tem a ver com esta questão dos eventos económicos e não políticos. A ideia de que agora iríamos assumir no mundo um papel concentrado com a dimensão, o peso das influências económicas. Eu tenho ouvido muito esta questão que a Europa é um gigante económico, mas não político, e devo dizer que eu discordo. Eu não concordo. É uma ideia coerente, mas eu acho que não é uma ideia verdadeira. Eu acho que a União Europeia podemos ver tudo, menos que é uma não política. Não é uma. Podemos querer que seja mais, mas não é uma. E acho que temos que ter também alguma cautela do ponto de vista institucional e político com um certo excesso de comparação da União Europeia com os Estados Unidos da América. A nossa história não é igual e também as nossas ambições para a União Europeia e o não são iguais. Estava aqui a fazer um comentário. Desde logo, é melhor ter um gigante económico e um anão político, mas isso é verdade, do que ter um gigante político e um anão económico. E é o risco que está a ver tanto está. Portanto, conseguimos mais politicamente, mas estamos transvisando cada vez mais o partido. E também quando questionamos que não tivemos políticos, que os gigantes políticos, os gigantes políticos é que nós temos. Como é que esses gigantes políticos se organizariam? Como é que seria perseguir com o resto do mundo? Como é que seria perseguir com os nossos Estados Unidos? Então, tem que ter alguma cautela com este. Por outro lado, eu creio que isso não é verdade, é capaz de ser verdade. Mesmo do ponto de vista histórico, olhando a história, o que vou dizer é complicado. Mas, indiscutivelmente, se calhar, em um dos períodos, não sabemos a coisa, que todos saudamos, mas a maior projeção mundial da Europa, em 1715, entre 1715 e 1717, e não era muito um grande político. É um período de experiência, é um período de crescimento, é um período de enorme. Sociedade europeia de seus destinos científicos, é um período de enorme riqueza da história europeia, que tinha uma situação praticamente inicial. Bom, mas não éramos um gigante político, no sentido de termos uma unidade política. A Holanda, a Suécia, a Alemanha, ou a Turquia também da Alemanha, a Itália, a França, a Inglaterra, a Espanha, outros países lá. A radiação foi influência. E percebemos que é um período dourado da projeção da Europa no mundo, um destino perfeitamente compatível com uma dimensão plural. Por outro lado, eu creio que este período também construiu um novo conceito. Nós hoje falamos muito de soft power. Vamos fazer uma composição nova. E eu creio que isso é uma criação da Europa. Quem afirmou isso? A Europa criou isso. E que o afirmou como uma nova realidade para a criação da Europa. Tem duas partes. E eu creio que isso é bom. Creio que é um novo instrumento, uma nova forma de agir aqui no mundo. E, portanto, o que é diferente, eu tive uma apresentação que eu vi hoje de manhã, quando um colega nosso dizia, isso também é importante, e dentro de haver uma política externa tem que haver com o militar. Isso é uma verdade do século XIX. O século XIX era assim. Nem mesmo o Estado final era assim. Hoje não é tanto assim. Até porque, com certeza, o Estado ter certeza e segurança, mas há outros instrumentos que é construído. E que tem a vida criatividade europeia para construir e afirmar. Portanto, eu estava de terminar a minha opinião de uma certa cautela na assunção como uma verdade absoluta de que os eventos económicos e a nossa situação aí não têm que atuar para construir um evidente político. Tenho as mais sérias dívidas e reservas, que é quanto à bondade e ao rigor da afirmação, que é quanto também à bondade e eficiência do país. E eram estes comentários que eu queria fazer. Não havendo mais inscrições, o colega da Roménia, que escreveu-se agora, deu-lhe a palavra, e depois, o senhor deputado, será que me virou com a gente uma intervenção de jogo e não será a esta parte. O deputado está passando bem. Só isso. O colega da Roménia também.
Então, senhor, como é que
foi? Senhor Presidente, os seus comentários foram inspiradores e, portanto, permita-me acrescentar algo a propósito das temáticas que eu tive referidas. No cerne deste projeto, o objetivo deste projeto é atribuir um papel principal à União Europeia no âmbito internacional, e ser ela através de uma voz única no domínio das questões externas. Como ponto de partida, devo falar um pouco também da experiência nacional portuguesa que ficou referida. Formou-se também já numa distinção entre os nossos interesses nacionais e a internacional e, segundo, definir os interesses europeus nas nossas arenas internacional. Penso que podemos recorrer aos tarifas que temos nos sistemas de espaço membro, um ponto realmente importante. Porque quando olhamos para os debates em curso, quando se fala do recrutamento, quando se fala da tomada de decisões, me parece sensato saber-se, de um ponto de vista político, é considerar como melhor nos servirmos os conhecimentos específicos de cada Estado-membro, os conhecimentos em áreas diferentes. É evidente que os portugueses têm áreas de conhecimento de enorme importância. Quando se fala nas parcerias com os países do leste, haverá necessidade de peritos nos países bálticos. No mundo esclavo, haverá outros peritos para outras matérias. Simplesmente, deixem-me dar-vos um exemplo para compreenderem melhor. Há anos atrás, descobrimos que havia algo muito importante que tinha passado. Alguns países europeus, Estados-membros, estavam a levar situações orçamentais para financiar a consolidação da capacidade administrativa e a situação. É evidente que o Estado é considerado indígena, uma tecnologia que é necessária, o financiamento da ONG, a capacidade de apoio, a apoio do controle do Ministério, a segurança, a segurança, que é fácil que eu possa
viver individualmente e o prazer que as intervenções vão num sentido positivo, relativamente à criação que se fez para a construção. Eu queria fazer aqui um pequeno parênteses para explicar que, como é evidente, a minha intervenção sentou-se mais em Portugal, na experiência de Portugal e na forma como nós estamos a preparar que o serviço de educação externa implica, de facto, uma preparação a nível europeu e a nível nacional. Eu julgo que, globalmente, salvando um ponto ao outro, existe aqui uma partilha, pelo menos eu diria, de objetivos. Começando pela intervenção da deputada Cida Honório, poderia dizer, eu e a deputada Cida Honório encontramos muitas vezes na discussão dos assuntos europeus, temos debates muito importantes, nem sempre concordamos, mas muitas das questões que foram aqui colocadas são obviamente questões que se podem colocar. Com algumas eu não estou, a deputada sabe, não estou de acordo. A deputada, numa posição tradicional, o seu partido questionou a inclusão da política de segurança portuguesa no serviço. Eu julgo que, sendo uma política que é, obviamente, um tema fundamental, e sendo uma política que está, obviamente, ainda em desenvolvimento, é importante, como disse o deputado de Castro de Missão, que a União Europeia possa, na junção ter uma política de segurança e defesa. Nós temos visto isso e existe essa política também para hoje em dia que vem, já tem a intervenção de gestão de crise militar em vários sítios do globo e é natural que se reforce. Até por uma questão muito prática com a qual todos nós estamos confrontados e que tem a ver com as instituições orçamentais que todos os países europeus têm. É natural que se reforce a complementaridade em termos de segurança e defesa. É por isso que os conflitos que estão confrontados neste momento são os que se vieram. É natural que se reforce a complementaridade em termos de segurança e defesa. E que esta complementaridade tenha uma ligação estreita com a discussão, a atividade externa, que tem o Europeia e a Frente Social. Tem o Europeia, tem a Frente Social, tem a estabilização para é natural que o meu país tenha um papel importante. Sempre, e isto eu penso que não é sequer preciso dizer, porque faz parte dos valores e da forma como a União Europeia tem atuado e identifica a União Europeia em termos de atuação da civilização, sempre no respeito do direito internacional e da Carta dos Direitos Humanos. E a União Europeia tem sempre respeito e tem sempre atuado nesse país. É uma diferença que acho importante, mas eu parece natural e, como eu disse, a ideia não é tornar a Europeia uma sociedade, é ter uma política de segurança e defesa comum, que possa ser complementar ao nível dos recursos e que possa ser integrada ao nível dos objetivos mantentes e a nossa parte da sociedade que eu preciso o caráter do país fundamental. Quanto às questões que foi a questão do pessoal já foi respondida, as questões de pessoas há algumas em que, obviamente, todos nós nos colocamos. A articulação nacional do papel de alto representante, da finança, não é fácil. Não é fácil, porque eu digo, isto é uma solução inovadora, até mesmo criativa. Mas a União Europeia é feita de soluções inovadoras e criativas desde o seu início. Não há nenhum projeto na história municipal, e isso é possível ter mitigado a questão, como existe a União Europeia. Nós não estamos aqui a construir um Estado federal, estamos a construir um projeto, mas estamos a construir também um projeto que vai muito para além de uma orientação internacional. E por isso, esses projetos necessitam de soluções criativas. E nós aqui, eu vi que nesse ponto estamos de acordo, havia um objetivo, e o que se tenta é ir no sentido de conseguir esse objetivo E aqui quanto às competências parlamentares, a dizer, ao nível do Parlamento Europeu, se o Parlamento Europeu caiu claramente, não só com o Tratado de Lisboa, mas mesmo com a decisão e com a solução de serviço do Tratado de Lisboa, aliás, incluindo os anexos da criação do serviço, da decisão de criação do serviço, existe um rol de regras, procedimentos que irão ser cumpridos ao nível da political accountability que se diz efetivamente ao Parlamento Europeu. Há política um reforço claro numa área onde o Parlamento Europeu deve ser dito antes, não tinha importância muito pouco, para além das outras áreas de política externa, onde o Tratado de Lisboa passou a dar competências claras ao Parlamento Europeu, para ser a política externa. E a gente aqui também não fica diminuído o papel do Parlamento Europeu. É um desafio, claramente, é um desafio, tal como é que o Atlético faz isso, mas não fica diminuído o papel. Sim, há aqui questões que são um desafio, há a situação funcional da alta representante, as várias competências que se integram mais uma vez na solução adotada, têm a ver muito com a possibilidade dessa. Quanto às questões colocadas pelos colegas do Parlamento Presidentes, o colega da Lituânia referiu-se aqui à administração, à questão portuguesa, como eu disse há pouco, não sei se está a fazer uma sala, eu de facto concentrei muito o meu discurso na nossa experiência. Devo dizer, e o que é preciso dizer, e o que é preciso dizer, o nosso patrimônio com a África é seguramente ganho seguramente a experiência histórica que tivemos nesse país, mas o que isto falou, de facto, vou tentar agora a minha perspectiva, mas claramente não tem nada a ver com o relacionamento que havia com a África. Eu digo, aliás, o mérito dos portugueses, dos africanos também, a forma como Portugal e os países africanos conseguiram construir um relacionamento extremamente próximo, extremamente aberto entre os diferentes países. E o que eu disse é que, neste caso, como noutro, relativamente a outros países, e a todos os países da União Europeia que existem em Portugal, faz parte da riqueza da União Europeia, e faz parte desta riqueza da riqueza do que se fosse para a França, e o destacar disso que se fosse. O nosso colega da Suécia, custou por primeiro enfatizar a necessidade de qualidade do serviço do Tratado de Lisboa, que é o Comissor, aliás, isso está explicado na decisão, e eu, aliás, julgo ter visto a minha intervenção. Parece-me interessante também, porque não vale a pena escaparmos à realidade, que essa qualidade seja também associada a certa política. Como eu digo, não falo aqui de Portugal, falo de todos os países. Simplesmente pela necessidade de haver uma apropriação deste serviço por todos os países da União Europeia e não há qualquer oposição entre qualidade e equilíbrio social. Quanto às prioridades de política externa na sua substância, é óbvio que só isso seria outro debate e outro seminário. O que me parece é que esta nova estrutura institucional, esta nova ambição, na prática, não é uma ambição da Europa, poderá dar a capacidade à Europa de agir, de facto, como um ator global. Um ator global não quer dizer que não tenha prioridade, mas quer seguramente dizer que a União Europeia poderá estar presente na linha dos seus princípios de política externa e valores de política externa em todas as regiões do mundo. Há apenas dimensão para isso, diria eu, ao nível da União Europeia. Obviamente, o nosso colega explicou várias áreas, muito importante. Eu estou de acordo, aliás, com o que foi dito sobre essas diferentes áreas, nomeadamente a educação, onde já tem sido um país que já há bastante tempo tem coordenado, ter uma maior coordenação da presença europeia na estabilização do Afeganistão. E digo sobre aquilo que eu disse, e que eu tenho, aliás, dizendo é agora tempo para passarmos à substância, é precisamente isso que nós precisamos ter, é que a presença da União Europeia possa, de facto, dar os espaços necessários para que isso seja. E quanto à intervenção à vida do professor, que está a vir a ficar, e do colega da Roménia, eu estou terminado, rapidamente, eu tenho partido também das observações que foram feitas, como eu disse, aliás, tirando um outro ponto, como eu disse ao professor, acho que houve aqui uma coincidência de obrigado, Sr. Deputado Estado, por as suas palavras, por sua manifestação. E aproveito para dar as boas-vindas ao meu colega Deputado do Parlamento, e Vice-Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Já também é uma honra de estar connosco e até passo a palavra para encerrar o nosso bloco. O Presidente Vice-Americano, Sr. Presidente Marques, ficou retido de Moscou, abrasou-se, portanto, aqui para representar o Vice-Presidente. E eu agradeço muito a oportunidade de ter estado no Parlamento, que tem feito longe, mas que compareceu a comunicar o nosso Parlamento. Obrigado. Eu quero já fazer deputada, estes convidados, Sr. Deputado, e Sras. E Srs. Eu tenho um especial gosto de associar, porque é assim que eu interpreto a minha intervenção, de associar institucionalmente a Comissão de Assuntos Europeus a este colóquio que nós vemos como sendo de uma grande importância, o tema assim o apresenta, mas acima de tudo associando à importância uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade porque o Serviço Europeu de Ação Externa está lançado, está dando os primeiros passos. Nós temos consciência que destes primeiros passos depende o seu futuro e, se calhar, até a sua própria natureza no futuro. E, portanto, é uma altura boa para acompanhar, perto, estes primeiros passos do Serviço Europeu de Ação Externa. Os resultados do Tratado de Lisboa e que nós pensamos que, dada a sua complexidade, por ser de domínio intergovernamental, por envolver três instituições europeias de forma muito responsabilizada e por envolver os Estados-membros, pensamos que temos que efetivamente ter uma noção de como é que as coisas se vão construindo, como é que as coisas se vão evoluindo. Eu vou ser muito breve, porque fui aprender que tão importante como começar um encontro a horas é acabar a hora. Gostava, no entanto, de partilhar uma reflexão, que é uma reflexão que eu penso que tem que ser aprofundada nos Parlamentos Nacionais, certamente na Assembleia da República, e que vimos fazendo na Comissão de Assuntos Europeus. Se é verdade que neste assunto, nesta matéria da política externa e segurança comum, percebe especialmente, até no momento atual, a necessidade de envolvimento dos Parlamentos Nacionais, e agradeço-vos muito terem vindo aqui também a pensarem connosco este tema, a verdade é que, sendo este tema um tema especialmente delicado, porque envolve concepções clássicas de soberania, porque nos envolve a todos, até na aproximação pessoal que fazemos a estas questões da soberania, porque é uma questão que claramente empurra para um debate sempre aprofundado, como são todas estas questões de partilha de soberania, nomeadamente à procura daquela resposta sempre difícil de encontrar, se há perda de soberania, se há reforço de soberania, quando há partilha de soberania. Embora eu me ponha na posição de que, neste caso, há claramente reforço de soberania, eu gostaria de, aproveitando esta oportunidade, para sublinhar aquilo que eu poderia qualificar como a necessidade de abanar, pelo menos a partir da minha experiência no Parlamento, na Assembleia da República, a necessidade de aprofundar o acompanhamento por parte dos Parlamentos Nacionais de todas as questões europeias. Uma questão que eu penso que não pode deixar de estar em cima da mesa neste momento e não pode deixar de estar em cima da mesa, nomeadamente na Comissão de Assuntos Europeus, mas exatamente um dos problemas é que esta questão vai ficando pelas Comissões de Assuntos Europeus com incursões muito importantes como esta, agora da Comissão de Negócios Estrangeiros. Esta questão, estas questões não podem ser questões das Comissões de Assuntos Europeus. É verdade que o Tratado de Lisboa nos traz a possibilidade de controlar a subsidiariedade da legislação europeia. É bom, é um passo, mas é um passo que tem que ser olhado de uma forma ambiciosa. Ou seja, não pode ser um controle meramente legalista, meramente jurídico, que as iniciativas europeias ou a legislação europeia atropela ou não atropela o princípio da subsidiariedade. Na perspectiva que eu disse que queria pôr, acho que se deve ir mais longe. Os Parlamentos não fazem avaliações administrativas, fazem avaliações políticas e, portanto, em vez de termos algo que penso que reduz os Parlamentos Nacionais, que é uma simples visão burocrática se a subsidiariedade é ou não respeitada, devemos aproveitar esta oportunidade para nos Parlamentos Nacionais termos mais fundo nessa avaliação que se faz, fazer-se uma avaliação das iniciativas políticas da União Europeia como forma de acompanhar o que se vai desenvolvendo na União Europeia. Mas mesmo isso, que nós nem sempre fazemos, e falo com base na minha experiência neste Parlamento, acho que devemos ir mais longe. Devemos acompanhar, como alguns Estados-membros vão fazendo de forma já bastante eficaz, devemos acompanhar a própria gênese, a própria formação de vontade que leva ao ato legislativo. E há mecanismos previstos na regulamentação em Portugal, na legislação em Portugal, que permitem esse acompanhamento efetivo desde a sua gênese das grandes políticas europeias, das grandes iniciativas europeias. A Comissão de Assuntos Europeus tem essa tradição. O Sr. Secretário de Estado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, são visitas periódicas da Comissão de Assuntos Europeus, mas isso não é verdade para todos os domínios, e eu gostaria que fosse verdade para todos os domínios. E gostava, portanto, de partilhar esta preocupação convosco, uma preocupação que é de hoje, na Assembleia da República em Portugal, e provavelmente será nos vossos parlamentos também, e gostava de, por um lado, sentir-me acompanhado nesta preocupação, mas, por outro lado, também dar-vos noção que é uma questão para que estamos a olhar com atenção e que eu acho que devemos olhar com mais atenção a isso. Nós não podemos discutir, seja qual for a qualificação que se der, ao aprofundamento do entrosamento de uma política económica da União Europeia. Não podemos discutir mais profundamente a partilha de informação com as instituições europeias, nomeadamente como na questão daquilo que alguns chamam apreciação prévia em relação ao orçamento, ou outros chamam visto prévio em relação ao orçamento. Não podemos discutir a posteriori essas questões, temos que discutir a priori essas questões. Ou seja, não é só a Comissão de Assuntos Europeus que devem ouvir os responsáveis do governo por aquela área quando eles vão a um Conselho Europeu. São as várias comissões do Parlamento que têm que acompanhar conselho a conselho, formação de conselho a formação de conselho, o que lá se passa em cada dia. Porque aí sim poderemos estar a ganhar soberania, a defender soberania, a proteger soberania, a promover a União Europeia, a promover o projeto na altura de vida e não quando parece que tudo já passou e só em situações de crise nós nos lembramos que temos essa responsabilidade. Acho que há um longo caminho a percorrer. Paulo, na minha perspectiva e na minha experiência, porque nós somos frutos da nossa experiência, principal também, devo dizer, com base numa experiência de 8 anos no Parlamento Europeu e de 2 ou 3 anos como Estado de Assuntos Europeus em Portugal, e a minha conclusão está muito sedimentada, nós, a favor do papel dos Parlamentos Nacionais, a favor da construção europeia de forma devidamente acompanhada pelos Parlamentos Nacionais, temos efetivamente que tratar estas questões como questões da primeira linha da política nacional. Não podia deixar de terminar agradecendo o contributo que deram para uma reflexão que eu sei já ter sido muito rica sobre o tema que estava em cima da mesa. Só possível, dada a vossa presença, eu desejar porque sou o último a intervir, um resto de dia bom em Lisboa, como terão a oportunidade, provavelmente, de ver ou de tornar a ver. É uma cidade por onde vale a pena passar e estar umas horas, uns dias, uns meses, uns anos, e desejar-vos um bom regresso aos vossos países, e certos que poderão estar, nos deram uma grande ajuda a esta reflexão, quando nós esperamos que, de alguma forma, contribuir para a vossa própria reflexão. Obrigado por ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira, por ter vindo. Estamos aqui no fim do nosso trabalho de hoje e desejamos convosco certamente o sucesso deste nosso bloco. É a altura de precisamos, como estamos neste momento, que este é o momento certo, o time final. É o momento em que está a definir em concreto os edifícios, as oficinas, as relações, os serviços de Europa certa. Nós também, do lado para muitos também, temos maior utilidade de influenciar a todos. Eu queria agradecer a presença do Deputado de Estado e a forma que abriu connosco. Queria agradecer os oradores de manhã, o colega Manuel Marcos, o meu colega presidente da Comissão do Senado de Belga, o Sr. Matisson. Queria agradecer também de uma forma muito especial os colegas do Parlamento que seguiram comigo a responsabilidade de vir à Rita da Frente, tanto o deputado Zé Guiante, o deputado Francisco Pereira, o deputado Filipe Honório da Paz da Tarde. Eu queria agradecer a presença do vice-presidente da Comissão de hoje e, em geral, todos os colegas dos Parlamentos Nacionais que estão presentes aqui de candidato, os colegas saídos, que fizeram a diretoria aqui connosco e têm sido assim em vossa presença. E este bloco não teria qualquer dúvida que eu também agradecer. Os embaixadores, os conselheiros, os embaixados que ao longo do dia se apresentaram e seguiram com interesse os nossos debates, bem como a comunicação social. E a última palavra, como de costume, a gente traz os livros, a cada uma de interpretação, aos intérpretes que tornaram possível esta comunicação. Muito obrigado. Está encerrado o colóquio e continuaremos a crescer no contexto das reuniões da COPAC. O próximo encontro será em Bruxelas, nos próximos dias 18, 19 e 20. Obrigado.